Senhoras e senhores deputados, vamos entrar na segunda parte da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação de atas. Estão distribuídas duas atas, 185 e 186, e peço silêncio e a vossa atenção. Quem se inscreve? Não havendo inscrições, vamos passar à votação destas duas atas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto da ordem de trabalhos, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 1069/13 do Bloco de Esquerda, que cabe ao grupo parlamentar do PS indicar relator.
O Partido Socialista indica a deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigado. Projeto de lei 1073, da autoria do PAN, cabe ao PSD indicar deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD indica a deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigado. Proposta de lei número 176/13 do Governo, cabe ao grupo parlamentar do PS indicar deputado, ao Sr. Deputado relator.
Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado. Terceiro ponto, ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 830/13, regime jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra.
Sr. Presidente, na anterior reunião foi feito foi adiado no sentido de se poder eventualmente encontrar uma redação comum entre os vários partidos. Nós, por parte do Bloco, fizemos esse esforço e ontem fizemos uma reunião ao final da tarde, um encontro com os proponentes desse texto, portanto, neste caso, o Partido Socialista, o CDS e o PSD, para tentarmos afinar, ver se poderíamos ter uma redação comum. Tentamos fazer isso, mas há aqui alguns aspectos que estão por limar, basicamente, afinar. E, portanto, nesse sentido, e para procurarmos ver se conseguíamos concluir e, eventualmente, ter uma redação comum sobre o essencial do diploma, nós queríamos solicitar, mais uma vez, o adiamento, na expectativa de que possamos, de facto, até ao final da semana, encontrar essa redação na qual nos possamos reconhecer. E, por isso, é esse pedido que queria fazer.
Eu não sei se alguém se quer pronunciar, ou antes de dar a palavra a quem se quiser inscrever, quero só dizer que para a semana temos o Sr. Ministro, não é? Portanto, vamos ter mais dificuldade em termos de uma ordem de trabalhos de reunião ordinária mais extensa.
Eu sugeria na mesma que agendasse só pelo seguinte, é que se nós de facto conseguirmos fechar o texto, a votação é muito simples. E, portanto, é uma coisa que demora muito pouco tempo. Ou seja, o trabalho que fizermos, entretanto, vai-nos poupar o trabalho de comissão.
Muito obrigado. Então, se ninguém se pronuncia, está adiado. Entramos quarto ponto. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 713/13 do Partido Socialista. Alguém se quer inscrever? Ah, e não, e também temos o projeto de resolução número 1177 do PAN. Senhora deputada Clara Marques Mendes, dê a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós iríamos pedir o adiamento deste ponto, se possível, porque há aqui uns aspectos que precisam de ser devidamente ponderados e analisados.
Alguém se quer pronunciar? A senhora deputada Clara Marques Mendes perguntam se a proposta de adiamento é para dia 30. Não. Com certeza. Temos o Sr. Ministro. Depende do tempo.
Não.
Pois. Fica para outra semana. Muito bem. Quinto ponto, fixação da redação final relativa aos projetos de lei número 70... Senhoras e senhores deputados, quinto ponto, fixação da redação final relativa aos projetos de lei números 77/13, 324/13, 518/13 e 519/13. Inscrições. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Nós, na última reunião, tínhamos pedido o adiamento desta votação, mas estamos em condições de votar, com aquelas alterações que na altura foram propostas oralmente pela deputada Carla Tavares.
Senhora deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Na generalidade, as propostas que são apresentadas não nos causam nenhum tipo de problema, até porque entendemos até que fazem sentido. Quero, no entanto, chamar a atenção para a proposta relativa ao artigo 15, que diz respeito ao Laboratório de Experimentação de Música e Dança. Tanto o PSD como o CDS se manifestaram na altura pela não inclusão deste artigo, que, na nossa opinião, não tem nenhum sentido. Isto é um regime relativo ao bailarino. Nós incluímos um artigo que diz o Governo, através da OPART, que agora se vem a DAPLAN sugerir que se coloque só através da OPART, portanto retira-se a parte do Governo. O que significa que o argumento utilizado na altura para a inclusão deste laboratório, que era responsabilizar o Governo, cai. Não venham dizer que a OPART é uma entidade pública, com certeza, mas cai. E, portanto, nós não vamos inviabilizar, mas queremos apenas reforçar, tal como já tínhamos dito na altura, que esta norma não tem sentido numa legislação programática como é o regime do bailarino. Obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Senhor deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, face àquilo que são as questões que aqui estão colocadas em cima da mesa, em relação a quem propôs, convém que clarifique se é o Governo, através da OPART, como estava, e se mantém a redação, ou se cai a norma por completo, como aqui foi, aliás, invocado. Ora, como está, é que, proposto, é que não nos parece que seja a versão que deva ficar.
Atenção. Senhora deputada Rita Rato, pediu a palavra.
Relativamente à questão que é colocada pela senhora deputada Joana Barata Lopes, do que me recordo, e compreendendo a leitura política que faz e a análise que faz, o que foi dito é que, na prática, a OPART não tem autonomia. A OPART responde perante o Governo, a sua administração é nomeada pelo Governo. E, por isso, a OPART tem que corresponder a isso, não tem autonomia para decidir sobre matérias desta natureza. E o que foi dito foi que, de certa forma, era um pleonasmo estar a incluir o Governo através da OPART, pronto, porque obviamente quem tem que o fazer é a OPART, eu não percebi, o PSD vai fazer uma proposta para manter o Governo, é isso? E votamos as duas em alternativa.
Não é não aceitar a alteração proposta, é isso?
Pronto, de facto é uma entidade, a OPART é uma entidade pública empresarial, mas não tem um regime de autonomia formal. Não é? Porque é uma entidade EPE, portanto, no nosso entendimento não há problema de manter a redação que estava antes e não exclui a OPART, apenas mantém o Governo. Para nós não há problema.
Senhora deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Bem, então, nós concordamos com todas as alterações, exceto as que foram referidas pela minha colega Carla Tavares na última reunião. Já constam da atual redação.
Atenção, ponto de ordem. Senhora deputada Joana Barata Lopes.
Eu peço desculpa, a indicação que eu tenho, eu não estava cá na última reunião e este ponto foi adiado. Mas a deputada Carla Tavares já tinha apresentado um conjunto de alterações que não são estas que estão agora aqui a ser discutidas. O que estamos a discutir são as alterações que a DAPLEN fez. Portanto, concordaram com as da DAPLEN e naturalmente com as que apresentaram. A pergunta é, relativamente, uma vez que a proposta não é do PSD, não vinha na, não é do PSD, nem foi proposta pelo PSD, pelo CDS, na proposta conjunta que tínhamos, a pergunta é, ou enfim, o PSD faz a proposta para que não se aceite relativamente ao artigo 15 a proposta que pleonasmo da DAPLEN.
Senhora deputada Rita Rato tinha pedido primeiro, pois é o senhor deputado António Carlos Monteiro.
Senhor Presidente, era só porque estávamos, a semana passada não estava a deputada Joana Barata Lopes, esta semana não está a deputada Carla Tavares, que é coordenadora do Grupo de Trabalho, e portanto é óbvio que há questões de quem esteve no Grupo de Trabalho, e eu não estive, mas da parte do meu grupo parlamentar, estou em condições de votar a fixação da redação final, que se calhar a bem da clareza e do rigor do que estamos a discutir, convém fazer esta discussão num momento em que estejam todos presentes. Portanto, eu acho que também não há problema se adiar mais uma semana não, neste caso mais duas semanas, porque a próxima reunião é a audição do Ministro, e depois, perante as questões que são colocadas, se esclarece esta questão.
Senhor Presidente...
Não, primeiro está outro inscrito. Senhor Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que estamos no ponto que o CDS tinha colocado exatamente há pouco, que é, uma vez que face, aliás, à informação que temos, obviamente eu não fiz parte do grupo de trabalho, o que foi a intenção dos proponentes desta proposta, era que lá constasse o nome do Governo, não faz sentido, no nosso ponto de vista, que caia através da proposta da DAPLEN para a redação final. E, portanto, é evidente que é uma questão política, mas nós estamos em condições a manter-se a redação dos proponentes, que não era a nossa, mas a manter-se a redação, que se mantenha a redação dos proponentes e não a proposta pela DAPLEN. E, portanto, se PSD, PS, CDS, penso que PCP, Bloco de Esquerda, estiverem de acordo, há condições para hoje se fazer a votação. Se assim não for, realmente, só se assim não for, é que fará sentido falar-se em adiamento.
Sr. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está de acordo e que podemos então, se estiverem todos de acordo, podermos votar neste momento.
Sr. Deputado José Soares.
A redação neste ponto.
Atenção.
Nós estamos de acordo com a redação final e as alterações propostas pela DAPLEN. Se o proponente, porque foi no fundo o Partido Socialista que fez a proposta dessa redação, entende que deve manter-se a referência ao Governo, nós também acompanhamos isso. Depois há algumas questões que nos fizeram chegar por via da Comissão de Trabalhadores dos Profissionais de Bailado, dos Bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, que são algumas questões que do nosso ponto de vista são pertinentes, mas que extravasam o domínio da redação final. Ou seja, que são questões políticas que foram discutidas no processo, que nós até acompanhamos a posição e o alerta e a preocupação dos trabalhadores relativamente a algumas redações, mas as redações não foram as que resultaram das maiorias que se constituíram e não as que resultaram, nomeadamente, do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que nós achamos que, evidentemente, iam mais ao encontro, mas o que reconhecemos é que a missiva que foi enviada não é do domínio da redação final. Pronto, queria só deixar também esta nota, porque a Comissão foi interpelada e não queria deixar de reagir a essa interpelação.
Como? Senhor Deputado, tem a palavra. Então vamos fazer a votação. Não há mais inscritos? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Isto é o que se chama uma discussão durante tantos minutos para tu estares ainda de acordo. Vocês perceberam? Sexto ponto, fixação da redação final do projeto de resolução número 1850/13 do CDS-PP. Inscrições. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sétimo ponto, ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição com urgência da direção da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e do Presidente do Instituto de Ação Social. Pergunto ao PSD se quer fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma forma muito simples, muito rápida, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD solicitou a audição da direção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e do Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social. Isto porquê? Porque tivemos conhecimento de um manifesto em que os órgãos atualmente eleitos para a CNIS revelam situações preocupantes, acusações ao Governo e, em geral, ao Instituto da Segurança Social. E dizer que destas acusações, e de acordo com o que está referido no manifesto, é posta em causa a autonomia gestão destas instituições e parece-nos não estar a ser respeitado como deve ser respeitado este princípio e reconhecido o valor que é destas instituições sociais. E por isso, e face a estas acusações que o PSD entende como gravíssimas, entendemos ser fundamental ouvir estas entidades para se esclarecer toda esta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se alguém se quer inscrever. Chamou-me aqui a atenção e eu acho que faz sentido neste processo de discussão e posterior votação, temos em conta que já foi aprovado no final do ano passado um pedido para a CNIS ser ouvida nesta comissão, mas sobre outra matéria. Era só para estarmos... Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Presidente, nesse sentido, o PSD sugere o seguinte...
Atenção, vamos ouvir a Senhora Deputada.
Nesse sentido, o PSD sugere o seguinte, que seja tomada, uma vez aprovado este requerimento, tomadas as diligências necessárias no sentido de ser ouvida então a CNIS, e ficaria a audição com dois pontos. Um ponto face àquilo que já foi aprovado e um ponto relativamente a esta situação. Lembrando, no entanto, que o PSD não pede apenas a audição da CNIS, pede também do Presidente do Instituto da Segurança Social.
Mais alguém se quer inscrever? Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão que estava a solicitar a informação do PS, irá a Sra. Deputada Carla Tavares. E já agora, se o Sr. Presidente me autorizar, é a ida a Bruxelas a 18 e 19 de fevereiro. Faltava a indicação do grupo parlamentar sobre a pessoa que o iria representar. Se o Sr. Presidente me autorizar, eu gostava de dizer alguma coisa acerca do relatório da Madeira que está incluído neste ponto, com certeza outros assuntos, e que recebemos. E queria dizer o seguinte, queria dizer aliás duas coisas. A primeira, agradecendo obviamente o trabalho que foi feito, lamentar, o que só vem corroborar aquilo que, digamos, os serviços também fizeram, 4 meses depois da ida à Madeira, às vezes é muito complicado, e fica aqui o alerta para que em casos semelhantes se pudesse de facto agilizar estes procedimentos. Segunda questão, que esta sim me parece mais importante, é a questão do conteúdo. E creio eu, de memória, que é na página 7, quando se faz o relato do encontro, eu agradecia, eu não sou o Presidente, mas desculpem lá.
Eu estou a fazer caretas, mas não estão a olhar para mim, como a querer dizer, para terem cuidado, que a senhora deputada está no uso da palavra.
Pode continuar. Sei que isto não é muito empolgante, mas de qualquer maneira, Eu gostava de deixar aqui esta nota em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, que é o seguinte: parece-me muito desequilibrada a forma como é relatada a reunião com a 5ª Comissão Permanente de Saúde e Assuntos Sociais e a 7ª Comissão Permanente de Trabalho e Administração Pública e Emprego. E passo a explicar porquê. Porque, de facto, houve várias intervenções dos deputados da região e, na síntese que é feita, apenas se desenvolvem as intervenções de dois deles. E, por outro lado, também é desequilibrado do nosso ponto de vista a forma como estes dois deputados são amplamente referidos e os deputados da Assembleia da República, que são 5 que fizeram as intervenções, eu estou à vontade porque não fiz, mas os 5 que fizeram as intervenções não são praticamente mencionados, enfim, são mencionados de uma forma muito sumária. Queria aqui deixar esta nota porque me parece também que tem que existir algum equilíbrio na forma como são relatadas as diversas intervenções dos vários grupos parlamentares, sejam eles da Assembleia da República ou das regiões autónomas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? A senhora deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada. Então, para obviar essa questão que é colocada, sugeria apenas que se fosse referido quem é que interveio e os grupos parlamentares correspondentes, sem referir o conteúdo das intervenções.
Mais alguém se quer inscrever? Não havendo mais inscrições, está encerrada a nossa reunião. Ai, peço desculpa, temos aqui também uma situação que me chamou a atenção, relativa à matéria do acolhimento familiar. Tinha ficado definido que algumas entidades externas à Assembleia da República deveriam dar o seu parecer e as suas opiniões por escrito, mas a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, pediu para serem ouvidas presencialmente. Estamos a referir a entidades como é o caso do Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. E, portanto, confesso que não sei bem como é que nós devemos ultrapassar esta situação. Não, tinha ficado definido ser por escrito, mas a senhora deputada agora quer presencialmente. Pronto. Não leva a mal, senhora deputada Rita Rato. Quem manda, manda. Está percebido. E agradecemos a sua pronta a resposta e reafirmo o que disse. Quem manda, manda e está definido assim. Vai ser prescrito. Mais alguém se quer pronunciar? Sim, os sindicatos da RTP vai ser adiado. Porque para a semana temos o senhor ministro. Sim.
Era insistir que aproveitássemos todas as terças-feiras disponíveis e as quartas-feiras de manhã para fazermos já a marcação das entidades que falta, daquela extensa lista de entidades que temos para ouvir. São os sindicatos da RTP, são as entidades relacionadas com a Soares da Costa, são ainda as audições do assédio, falta também ainda a ACT, a do ministro é à parte, e enfim, depois as outras todas que vêm a seguir. E portanto era só fazer esse pedido que nós temos terças-feiras em que ainda poderemos eventualmente encaixar alguma coisa. Sim, mas o grupo de trabalho não reúne a tarde toda e a manhã toda, não é? Sim, mas não reúne a manhã e a tarde toda, não reúne o dia todo, portanto, talvez haja uma outra audição que seja possível fazer.
Vamos tentar ver o que é que se pode fazer, chamando a atenção que nos próximos 15 dias temos jornadas parlamentares, que segundas e terças é impossível fazer logo marcações.
Pronto, mas as quartas de manhã temos sempre, não é, às 10 horas.
E temos o dia 12 de fevereiro.
Senhora deputada Rita Rato.
Portanto, nada a opor ao que foi dito, que reiterava também os pedidos relativamente aos requerimentos do PCP, que um deles é relativo a setembro, pelo menos da Inspetora-Geral da ACT antes do Ministro. E dizer apenas que, relativamente às estruturas representativas dos trabalhadores da RTP, não nos opomos que possa ser utilizado o dia 12. Mas se for audições no âmbito da legislação laboral, eu dia 12 não consigo mesmo. Pronto, mas se for no âmbito das estruturas representativas dos trabalhadores da RTP, em princípio nós organizamos.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Estão-me aqui a dizer que foi o PCP que pediu o adiamento. Dia 12 estava fechado para a discussão do cuidador informal. Houve um pedido de adiamento do PCP.
Pronto. Sr. Deputado Filipe Anel, 40 Correia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o CDS também, enfim, estamos aqui a gerir esta informação que nos foi transmitida oficiosamente, digamos assim, pelos serviços da Comissão, que haveria um pedido para adiamento da reunião do dia 12 de fevereiro. Não recebemos confirmação formal disso e também, contactando aqui a deputada Rita Gato, também não conhecia. De qualquer maneira, nós, de facto, tínhamos acertado num calendário que era a apresentação de propostas sobre o Estatuto até ao final do mês de janeiro, e nós, com a audição regimental do Sr. Ministro e com as jornadas na próxima semana, não temos condições para, neste prazo, apresentar as propostas como desejaríamos, de maneira que vínhamos ao encontro desse pedido, que porventura terá surgido antes, vínhamos solicitar se seria possível o adiamento do calendário em 15 dias, portanto, a apresentação de propostas até este dia 12 ou essa semana, e a reunião subsequente, que deverá ter lugar e que, pelos vistos, já haverá um pedido para o seu adiamento, também ser afastada ou adiada cerca de 15 dias, se fosse possível. É este o pedido do CDS. Muito obrigado.
Sobre essa matéria, não tenho mais inscrições. Já agora gostava, para o planeamento dos nossos trabalhos, que fosse referido por parte dos outros grupos parlamentares o que é que tem a dizer sobre esta proposta ou sobre este pedido. É como vocês já perceberam, com a questão das várias jornadas parlamentares, nós vamos ter... Sr. Deputado José Soeiro.
Tudo bem que se adie a apresentação de propostas. Se calhar a sugestão que fazia era que entre a apresentação de propostas e a primeira reunião para as discutirmos, admitindo que essa primeira reunião possa não ser uma reunião em que as propostas serão todas votadas, eventualmente será uma reunião em que as propostas serão apresentadas e eventualmente se inicia a votação, mas certamente não vai acabar, que acho que não precisava ter um hiato tão grande e, portanto, se calhar fazer a reunião no dia 12, a reunião não, desculpem, a entrega de propostas até dia 12 e uma semana a seguir fazer a reunião do grupo de trabalho.
Que é dia de tarde.
Em vez de ser 15 dias a seguir, só para ganharmos uma semana. A primeira... É porque, assim, parece-me que a primeira reunião vai ser mais da apresentação das propostas e portanto, admitindo que na primeira reunião não se vota, possivelmente, ganhamos uma semana. Sim, fazíamos uma primeira reunião passada uma semana para apresentar propostas e uma segunda reunião para votar, por exemplo.
E considerando isso, eu peço que até antes do início da nossa, até antes da nossa próxima reunião, que atualizem o nosso calendário com estas alterações. Eu ficaram
de 9 de fevereiro às jornadas, acho eu, jornadas do PCP. Teria que ser dia 20, talvez a seguir ao plenário ou assim. E então no dia 20, às 2, fazer a apresentação. Jornadas no dia 20, mas já há jornadas do PCP no dia 19 de fevereiro. Não, na quarta-feira, não deve ser. Não há jornadas à quarta normalmente. É. Podíamos fazer, se calhar, no dia 20 às 2 horas a apresentação de propostas e passado uma semana. É. Mas é grupo de trabalho. És tu que estás? Mas é a mesma pessoa que está nos dois grupos? É que isto é grupo de trabalho, se calhar não é a mesma pessoa. Mas a Helga precisa de estar nos... Porque tu és membro dos cuidadores também. E ela é membro dos grupos das ordens.